Programa Ponto de Vista.
Estamos na Rádio Coração, a partir do Estúdio 2, falando hoje sobre Alzheimer. Quero saudar a Beth Salomão, que novamente está conosco aqui no nosso programa Ponto de Vista. Beth, sua saudação, porque nós temos já um convidado aqui no telefone.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração, de novo aqui, né? Eu tenho muita história para contar, é por isso que vocês me chamam.
Exatamente, tá vendo?
Que bom estar aqui, pode falar com o seu participante aí no telefone.
Então tá bom, daqui a pouquinho a gente já retorna com você para você nos contar aqui algumas histórias. Então nós estamos na linha com o Dr. Marcos, que é odontogeriatra, presidente da Abratse Regional Mato Grosso do Sul. Então queremos saudá-lo. Dr. Marcos, bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado, padre, pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo participar e contribuir um pouquinho com essa discussão que eu acho muito relevante e importante nos dias de hoje.
Doutor Marcos, nós estamos aqui com o doutor Alexandre, que também é geriatra, clínico geral, e duas amigas nossas aqui que têm mães, né, com um problema de Alzheimer. E já falamos algumas coisas e queríamos saber assim, sobre essa questão do número, né? O doutor Alexandre aqui nos relatou que, por exemplo, no Brasil, quando a população morria bem mais cedo, não dava tempo a gente diagnosticar, né? Mas agora que cresce o número de idosos, então parece que aparece também, né, mais o número de pessoas com esta doença. Mas existem outros fatores crescentes, aliás, que ajudam nesse processo de identificar uma crescente no número de pessoas?
Basicamente, isso vem aumentado porque a sociedade está vivendo mais. Hoje a medicina evoluiu muito, então com as medicações nós temos uma sobrevida maior. E dados estatísticos, nós temos que a incidência de Alzheimer acontece mais justamente nessa fase mais elevada da vida. Por exemplo, que infelizmente no Brasil a gente não tem dados muito verdadeiros, mas estima-se mais ou menos dentro dessa proporção. Acima de 60 anos até 70 anos, a gente tem uma incidência de Alzheimer em torno de 7 a 9%. Acima de 70 anos, isso já dá um salto muito grande para 30, 40% a probabilidade das pessoas desenvolverem Alzheimer. Só que isso realmente não tem muito dados que confirmam, até para a gente ter uma estimativa de quanto na nossa população no Brasil tem Alzheimer, nós temos dificuldade. Mas estima-se que hoje no Brasil nós temos em torno de 1.200.000, 1.400.000 pessoas que têm Alzheimer. Mas em cima disso eu queria fazer uma consideração na visão da ABRAS.
Certo.
Primeiro, o que é a ABRAS? A ABRAS é uma associação sem fins lucrativos. E a realidade dela, ela é voltada especificamente para dar apoio, suporte e orientação para os familiares e cuidadores. Porque, padre, uma pessoa com Alzheimer obrigatoriamente necessita de 3 cuidadores. Por quê?
3 cuidadores.
Deixa eu explicar por quê. A doença de Alzheimer, voltando só um pouquinho para a ABRAS.
Certo.
A ABRAS, ela tem uma constituição no Brasil de forma federativa. Nós temos regionais nos estados, não, infelizmente nem todos os estados, e nós temos uma nacional. Essa nacional participa, nível mundial, de uma associação que se localiza em Londres, que está ligado com a ONU, que é a ADI, que trabalha em conjunto com a ONU. Então as nossas ações são mundialmente coordenadas. E com relação à visão da ONU e da ADI, 86,4% dos cuidadores, seja eles familiares ou profissionais, envolvido com cuidar com Alzheimer, desenvolvem depressão profunda. Então, na realidade, a ABRAS, ela não tem como atuar diretamente no portador da doença de Alzheimer. Nós Sim. atuamos dentro da família, com os familiares e com os cuidadores. Porque é uma doença que nós temos uma única certeza. ela é degenerativa e progressiva. As medicações que nós temos hoje no mercado é com o intuito, com o objetivo de retardar a evolução dessa doença. E aí que entra o papel da Abras. A Abras, a gente fala que tem um tratamento medicamentoso, que os médicos nos auxiliam muito, passando a medicação. Algumas vezes nós temos um problema grave, que é o distúrbio de comportamento, dependendo da fase da doença, e isso quem controla é o médico. Em conjunto com o tratamento não medicamentoso da Abras, que é justamente como está acolhendo essa família que teve o diagnóstico, preparando esse cuidador, dando ferramentas para eles construírem uma rotina e tratar essa pessoa que está com a doença de forma muito humana, para poder melhorar a qualidade de vida de todos. Deu para o padre entender?
Sim, claro. Agora, isso é importante, né? Porque você fala da família, né? Como esta... do cuidador, né? Que deve ser tratado também.
Isso,
porque aqui...
por isso que a gente fala que tem que ser de 8 em 8 horas.
Exato.
Eles não podem ter uma sobrecarga de trabalho, que eles vão adoecer. E se
Exato.
O cuidador adoecer, impacta diretamente na qualidade de assistência para o portador.
Como é que, já que você falou, e nós temos duas pessoas aqui que são familiares de pessoas que têm Alzheimer, esse contato com os familiares, como é que vocês percebem? Eles também adoecem, né? Porque
Opa.
O cuidador, você falou de três pessoas, né? Aqueles que têm condições, fica porque tem mais filhos ou porque tem mais recursos econômicos, tem mais facilidade. Agora, o mais pobre, como é que fica?
Então, isso aí é estarado um caos. Porque eles não têm com quem deixar. Muitas vezes eles acabam saindo do trabalho para poder cuidar. E, infelizmente, nós não temos os órgãos públicos olhando para isso, para poder dar assistência. Por exemplo, nosso estado já era para ter um centro de referência para a gente trabalhar com o Centro Dias. Centro Dias, na Europa, nos Estados Unidos, são locais que os familiares algumas vezes vão e deixam idosos para passar o dia. E quando eles saem do trabalho, eles vão lá como seria uma creche para o idoso.
Sim.
Mas a gente não chama de creche, a gente chama de Centro Dia.
Certo. E, doutor, em relação à questão das causas, né, do Alzheimer, nós já falamos um pouco aqui, mas eu queria aprofundar. Existe, por exemplo, há algum tempo eu lembro de uma discussão que houve na imprensa sobre a questão do mal de Parkinson, que teria uma localização no cérebro, que se mexesse naquelas células a pessoa teria uma melhora, né? Existe já alguma coisa, algum estudo que possa, nesta mesma linha, dizer, olha, a gente localiza em tal lugar, isso poderia ser tratado?
Padre, o Parkinson, o Alzheimer, são doenças degenerativas do sistema nervoso central. A diferença do Alzheimer para o Parkinson é que o Alzheimer acomete a parte da memória. A região da memória vai sendo degenerativa, vai perdendo, vai morrendo. O Parkinson atua diretamente na parte da coordenação motora. Mas todas são de âmbitos degenerativo e progressivo. De qualquer forma, eu digo assim hoje, porque eu estou envolvido com a Abras, com Alzheimer, desde 2004 e 2005, que nós tivemos a oportunidade de fundar a nossa associação aqui no Mato Grosso do Sul. E desde então, a gente procura transmitir isso para a sociedade. Mas, infelizmente, a nossa sociedade não tem um processo de amadurecimento para o próprio envelhecimento. Então, nós não sabemos envelhecer. A ciência, ela não é específica na causa. O Alzheimer, essas doenças degenerativas, não tem uma causa específica. Mas eu comparo um pouco com o câncer. Até hoje, não tem uma descoberta do câncer ou uma cura para o câncer. Só que o ser humano, no seu anseio, na sua expectativa, que é natural, procura sempre uma pílula mágica para retroceder todo esse processo doloroso. Só que uma diferença do câncer para o Alzheimer, que normalmente o câncer, a pessoa sofre sozinha. O Alzheimer, ele atinge muito mais pessoas em volta. E, sinceramente, eu não vejo, não sou um cara pessimista, mas eu não vejo... Uma, uma esperança no sentido de arrumar uma pílula que venha corrigir isso.
Ah, então, tem uma pergunta, aqui se colocou uma questão, que é a Fátima Triquez, ela é enfermeira, mora em Laguna Carapã, e ela disse que quando se fala nesse tema, ela se sente bastante mexida, porque a mãe dela morreu com isso. Ela diz agora, mas agora lançaram um novo medicamento que está dando um ótimo resultado. Quais são as informações sobre isso?
Eu não tive contato com essas medicações que estão trazendo essa melhora. Mas, na ciência, a gente sabe o seguinte. Primeiro, não sabemos quem que pode desenvolver, quem que não pode. Tem um fundo hereditário, mas não significa que quem tem familiares que teve Alzheimer obrigatoriamente vai desenvolver. Mas uma coisa é muito fato. Tudo aquilo que eu fizer de prejuízo, de comprometimento para o meu cérebro, eu posso desencadear o Alzheimer. Por exemplo, quem é fumante, quem tem diabetes, quem é sedentário, quem tem uma vida que utiliza droga ou álcool, tudo isso nós vamos provocar danos níveis cerebrais.
Certo.
E isso no meu processo de envelhecimento, com certeza, vai ter um impacto que eu possa desenvolver Alzheimer. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma faixa etária de 55 anos, 60 anos, que não sabe mexer no computador, aprende a mexer no computador, ele no mínimo vai ter a metade do ganho de massa cerebral. Ele vai fazer o que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, que é uma coisa que hoje está começando a se divulgar, que a gente chama de neuróbica, que é o exercício cerebral.
Certo.
Então, uma coisa é eficaz, porque uma coisa é verdade também, padre. Hoje, o nosso tema é a pessoa com Alzheimer. Mas e nós que ainda não temos?
Sim.
O que nós podemos fazer hoje para, de repente, prevenir? Eu não diria prevenir, mas a gente se proteger ou minimizar os danos.
Sim. Agora, doutor, eu tô observando que você fala não mal de Alzheimer, mas doença de Alzheimer.
Isso. É que já há alguns anos a gente procura evitar esse mal de Alzheimer que dentro do nosso... da nossa visão, a gente acha um pouco pejorativa.
Sim.
A gente fala pessoa com a doença de Alzheimer. É menos agressivo, é mais fácil das pessoas entenderem. Principalmente que a ONU e a ADI esse ano, dia 21 de setembro, que é o Dia Mundial do Alzheimer, lançaram um relatório mundial que é onde fala que hoje um dos maiores problemas que nós enfrentamos é o preconceito. É a discriminação da pessoa que tem Alzheimer. Muitas vezes, não é culpa da família, porque a família não tem as informações. Mas quando eu tenho um ente querido dentro de uma família que foi diagnosticado com Alzheimer, a tendência é isolar essa pessoa. E é isso que nós não podemos fazer. Por isso que tem abraço. Nosso objetivo é disseminar as informações, dar orientações, de se construir uma rotina de vida. Na verdade, padre, a gente fala o seguinte, que adianta eu ter um diagnóstico de Alzheimer, tomar uma medicação que não me dá uma certeza de melhora ou que só pode progredir. Eu tenho que fazer um olhar também para esse ser humano. Então eu não tenho que tirar ele de uma rotina, pelo contrário, eu tenho que estimular a rotina, porque uma das coisas mais importantes que o Alzheimer, ele promove o esquecimento. Mas não significa que eu posso reaprender. E é aí que entra o papel do cuidador. O cuidador é uma pessoa muito importante que, dependendo da fase que essa pessoa tem Alzheimer, o cuidador vai dar o estímulo para ele ter uma cognição, para ele ter uma melhora de qualidade de vida. Sabendo que isso é progressivo e vai ter um fim único que nós já sabemos.
Certo.
E vai ter uma melhora.
Ok, aqui tem a Mari Carlesco, está na escuta, também ela é de Laguna Carapã, Ayrton Batista e André Benites aqui de Dourados. O Paulo Tacarada, ele faz uma pergunta que até o doutor Alexandre já respondeu, mas eu coloco de novo, talvez outros tenham ligado depois. Se o Alzheimer pode se manifestar antes da terceira idade, né? E como é a maneira mais comum disso se expressar? E eu gostaria de fazer uma outra pergunta junto com essa, em relação às causas. Se a pessoa que teve traumatismo craniano e outras quedas, que bateu a cabeça, se ela tem mais propensão para desenvolver também?
É dentro daquilo que eu falei para o senhor. Tudo aquilo que eu levar a um dano, uma perda, uma lesão cerebral, eu posso estar estartando um desenvolvimento do Alzheimer. Hoje, nós temos, infelizmente não temos dado estatístico, mas não sei se todos teve a oportunidade de assistir aquele filme maravilhoso, Para Sempre Alice. É um filme que relata uma história de uma professora norte-americana que com 54 anos ela percebeu que teve perda de memória e foi procurar um neurologista por conta própria dentro da universidade. Enfim, eu sugiro que todos assistam esse filme porque ele mostra muito a importância do diagnóstico precoce, de você ter um olhar sem preconceito dessa perda de memória e não muitas vezes falar, estou tendo perda de memória, é assim mesmo, estou esquecendo, ou já chegar a um diagnóstico. Mesmo porque, padre, e desculpa o doutor Alexandre,
sim,
o diagnóstico de Alzheimer não existe numa pessoa viva. Nós só podemos ter certeza de diagnóstico de Alzheimer numa necrópsia cerebral. Ah. Só pode ser feita depois de uma pessoa morta. Hoje são feitos exames de sangue, exames de imagem, enfim, testes para poder eliminar algumas patologias que poderiam ter o mesmo manifestação da Alzheimer. Mas um exame para diagnosticar Alzheimer, infelizmente, nós não temos. Então, por isso que eu falo, eu acho que se a gente ficar muito focado em querer um remédio, em querer o diagnóstico preciso, se leva muito tempo. Eu, na verdade, sou a favor de você ter uma hipótese diagnóstica e começar a desenvolver um trabalho, mas esse trabalho, esse tratamento é humanizado, é em conjunto. Infelizmente, só a medicina não consegue tratar. E dentro da Abrasa gente vê que quando nós temos um apoio da medicina, em conjunto às orientações de se criar uma rotina para essa pessoa, nós temos um ganho de qualidade de vida, tanto para a família, como para o cuidador e principalmente para a pessoa com Alzheimer. Independente do remédio, independente da forma do diagnóstico. É o olhar humano para aquela pessoa. Porque se tem o Parkinson ou Alzheimer, o fim é o mesmo, padre. É muito sofrimento.
Sim. Doutor Marcos, eu gostaria que você deixasse o site, né, da associação, né, para que as pessoas pudessem entrar em contato, né, e ter maiores informações. Haveria a possibilidade de uma vinda sua aqui em Dourados para tratar do
tema?
Mas
eu vou com muito prazer. Na realidade, o meu objetivo, o nosso objetivo da Abras é desenvolver grupos de apoio em todas as cidades do nosso estado.
Sim.
Porque isso é uma necessidade muito grande. Só que, infelizmente, e isso também é um outro problema sério que nós estamos passando, porque dentro dessa filosofia do governo federal de atendimento ao idoso, a Abras, ela não consegue um espaço, uma captação de recurso. Por quê? Dentro dessa nova filosofia, uma associação ela só é aceita nos âmbitos dos órgãos públicos se eu atendesse o portador da doença. Como o nosso objetivo não é o portador, porque não tem, na nossa visão, como a gente acolher, ter um centro que pegue todos os idosos com demência, fica humanamente impossível de atender, principalmente que quem tem que fazer esses cuidados é a família, porque a família é a pessoa que mais conhece esse idoso. Então é eles que podem dar mais essa assistência. Nós vamos dar assistência para os familiares e para os cuidadores de como eles estarem procedendo. Mas a forma é eles que têm. Então, o nosso objetivo é disseminar isso. Nós temos o site da Nacional, que é www.abraz.org.br. E aqui no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, nós temos a página do Facebook, que é abras.ms.
Muito bem, doutor Marcos, a gente agradece a sua participação. Quem sabe nos encontraremos ao vivo aqui em um outro programa, numa vinda sua a Dourados, para, quem sabe, também ajudar a fundar um grupo de apoio a estas pessoas. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a todos essa oportunidade da gente estar divulgando e está podendo contribuir com o pouco que a gente tem de experiência.
Muito
um
bem.
Grande abraço, Deus abençoe a todos.
Tá, um abraço para você também. Agora vamos voltar aqui a Beth, né, Beth? Você viu aqui, né, algumas considerações que o Alexandre também já tinha feito, que era a questão da família, né, que poderia ter a propensão ou não, né, mas isso não, não significa que é regra, né, que é regra. Mas, assim, na sua lida diária com a sua mãe, como é isso aí? Diante daquilo que o Dr. Marcos foi falando.
O Dr. Marcos é um conhecedor, né, do problema, assim como o Dr. Alexandre, que já falou algumas situações. Eu e a Regina, até enquanto a gente está ouvindo, né, a opinião de vocês, a gente fica partilhando muitas coisas, porque a gente vivencia isso no dia a dia. O que eu analiso, Padre Crispim, é a população brasileira, de um modo geral, está vivendo muito mais, né? As pessoas estão vivendo muito mais e todo mundo procura e se fala em qualidade de vida e essas questões todas. E o Dr. Marcos fez uma colocação muito interessante aí, que seria como se fosse uma casa de apoio, uma creche. Como que é? O termo é casa-dia, né, Regina, que ele falou?
É.
Casa-dia,
é.
Acho que sim. E seria, assim, uma coisa tão importante para nós que estamos no dia a dia com a pessoa. Vocês vejam bem, ele falou em três pessoas para cuidar de um idoso. E colocou duas situações. Quem tem uma situação, né, material que permite a manutenção de três cuidadoras. A categoria cuidador de idoso hoje ela é regulamentada. Ela tem um piso salarial, né? E o senhor veja bem, aí um turno de três tem um custo razoável. O senhor imagina quem não pode.
Sim.
Né? E não é todo mundo que consegue ter essa questão do cuidador. No dia a dia, é cansativo. É muito cansativo. Para o cuidador, mesmo que tenha essa questão de rotina, que de 8 em 8 horas seja um, é muito difícil esse caso, mas existem pessoas que conseguem e tal. E quem não consegue? E quem não pode?
E mesmo quem tem o cuidador, mas a família é responsável.
A família é responsável. É isso que eu quero chegar, Regina.
Isso.
A gente se envolve. A Regina acabou de me mostrar uma foto aqui do Gabriel dançando com a mãe dela. Coisa mais...
Para alegrar a avó.
Para alegrar a avó.
Meus filhos ajudam a cuidar da avó.
Uhum.
Na minha casa não é diferente. Padre Crispim, quem divide comigo são os meus filhos. Os meus filhos dividem, nas férias, quando os netos maiores podem, ajudam também. Por quê? Eu vou falar um pouquinho da minha mãe.
Só para abrir um parênteses, para falando da sua mãe. Há quanto tempo ela já tem Alzheimer? Que você percebeu
o sintoma começou, ela teve um choque muito grande, que perdeu um filho. Né? Então, quando meu irmão faleceu há 15 anos, a gente começou a perceber mudança no comportamento dela. E depois que meu
Esse
pai
é um dado
faleceu,
importante, né? Quer dizer, esses traumas,
né? Um choque muito grande para ela, né? Aí, 4 anos depois, o meu pai faleceu. Aí, a situação ficou mais complicada. Aí, minha mãe não tinha condição mais de morar sozinha, né? Que morava ela e o meu pai. Aí, minha mãe veio morar comigo. A minha mãe hoje, ela vai fazer 91 anos agora no mês de dezembro. Sempre foi uma mulher muito correta nas suas coisas, muito exigente consigo e com as pessoas na sua volta. Minha mãe sempre se policiou, né? Mas é assim, padre, tão interessante até conviver, extremamente vaidosa. A minha mãe é uma pessoa que tem mobilidade, ela come sozinha, ela toma banho sozinha, ela não é uma pessoa acamada. E tem uma situação muito interessante. Eles se manifestam de uma forma... Eu não sei se a sua mãe é assim, Regina, e a mãe de vocês que estão ouvindo, porque parece que a maioria dos casos de Alzheimer acontece com mulher, viu, Padre Crispim? Porque eu tenho várias amigas as mães estão com esse tipo de problema. Parece que a maior questão é com as mulheres.
Eu estou lembrando,
Regina,
que eu conheço outros também, todos com mulheres.
Barba de molho, Então, padre, no dia a dia é muito interessante a convivência. E o que acontece? A minha mãe, ela não tem sintoma novo, sabe? Não é uma coisa que veio, que aconteceu, uma mudança de personalidade, não é nada disso, não. nela o que acontece é que todas as características que ela já tinha se acentuaram. Parece que perde o freio. É muito interessante. Então, ela é mais exigente do que antes, ela cobra mais do que antes. Então, a gente até brinca muito em casa com a minha mãe, porque meus filhos muitas vezes levam isso no bom humor, porque tem que ser, né?
Tem.
Ela tem uma expressãozinha dela, Padre Crispim, é agora já. Traz a água aqui agora já. Então, todo mundo tem que ser rapidinho, sabe? É, com as cuidadoras também. Então, existe essa situação. Não tem coisa nova na personalidade da minha mãe. Acentuou o que ela já tinha. Eu não sei se isso é uma questão que existe. Parece que...
Doutor Alexandre, você responde isso aí, viu?
É, parece que não tem muito limite. Mas o que desperta na gente que cuida, Padre Crispim? Porque lá em casa, a minha mãe, nós vivemos juntas, né? É cansativo, é difícil, é desgastante. Tem essa questão até que o doutor falou, que às vezes a gente entra em depressão, que vem a tristeza. Por quê? A gente vê uma pessoa que a gente ama muitas vezes se degenerando na nossa frente. E a minha mãe foi assim, uma mulher maravilhosa. Ela é uma mulher maravilhosa. Uma mulher forte, uma mulher inteligente. Padre Crispim, a letra dela é mais bonita que a minha. Ela escreve super bem. Ela tem assim, momentos de encantamento com a gente, da família. Sabe? É uma coisa muito interessante. Mas disso tudo, o que, que despertou em nós? Né? Em nós, família. Eu e meus filhos, né? E muitas vezes até o meu neto mais velho brinca muito com a situação, brinca com a Bisa. Porque para eles também é uma situação que eles têm que aprender a lidar, né? Porque vem em casa e essas coisas todas. Então, o que despertou em nós é um sentimento de amor por ela redobrado. Mesmo com todas essas dificuldades de cuidar e tudo. Então, a gente não consegue desligar dela nenhum momento. Né? Às vezes eu saio para trabalhar, eu fico preocupada, telefono, vou lá, dou uma olhadinha. Meus filhos da mesma forma. Ela não com essa maneira dela, ela atraiu o nosso amor redobrado. É muito interessante essa situação. E vou dizer, Padre Crispim, eu acho que a gente consegue isso muito na oração.
Sim.
Porque se a gente não tiver fortalecido em Deus, é muito difícil. E eu acho que a oração acalma o nosso coração, acalma o coração da família. E a minha mãe é uma mulher de muita fé, só sabe disso, eu já fui lá visitá-la algumas vezes. Está sempre com o texto na mão, a Bíblia na mão, é a coisa mais engraçada. Mãe, vem tomar café.
Ela lembra dos
quadros.
Bíblia.
Sabe, para ir do quarto para a sala do café, é com a Bíblia na mão, o texto na mão, é muito engraçado. Então tem essa ligação, tem essa ligação com a religião, essa ligação com Deus muito forte nela e em todos nós ali da família que estamos ligadas a ela. E eu acredito que a gente consiga, Regina também pode testemunhar isso, né? Tem essa parte clínica que o doutor pode orientar, mas no nosso dia a dia, se a gente não tiver fortalecido na fé, pode esquecer.
Pode esquecer.
A situação é clínica, é resolver de outra maneira. Porque o dia a dia, padre,
é
no amor. Não tem. Para mim, o melhor remédio do Alzheimer, na minha experiência, é o amor. E eu estou trabalhando com ele diariamente há 15 anos.
Muito bem. Um abraço aqui para a Lica Matos. Né? Ela disse que é um ótimo tema e deseja um abençoado dia. Um abraço às pessoas da pequena comunidade da Sagrada Família, é a Lica e o Júnior, que é o seu esposo. Depois também o André faz uma pergunta que o doutor Alexandre já respondeu, juntamente com a Eliana, mas eu vou perguntar na volta do intervalo novamente, né? Quer dizer, vou deixar a pergunta agora, você responde novamente, que eu acho que eles ligaram o rádio depois, que é a questão dos antecedentes familiares, a predisposição. Já falamos aqui, né? Você pode responder rapidamente. E a Eliana também cita essa questão dos 40 anos, né? As pessoas com mais de 40 anos, aquela pergunta que eu lhe fiz, as mães que tiveram filhos com mais de 40 anos, né? E a Eliana faz uma consideração aqui, ela fala do filme que retrata a questão da herança genética, né? Acho que é o filme que vocês falaram. Qual é o filme que o doutor falou que eu me esqueci?
Para Sempre Alice.
Para Sempre Alice, né? Uhum. Os filhos da portadora tiveram que fazer exames e deu positivo em uma filha, não é isso?
Em
uma filha. E depois ela quer saber se isso é só ficção. Alexandre, nós vamos para o intervalo. Daqui
ficção.
A pouquinho.
É ficção. Tem que ser.
Vamos ao intervalo, já retornamos daqui a pouquinho, continuando com esse tema.
Programa Ponto de Vista.